Beijos.
Beijo, Paulo.
Tchau, tchau.
É, você ouviu agora a coluna Sem Dó do escritor e filósofo Luiz Felipe Bondé, falando um pouquinho sobre a rejeição de Messias à vaga de ministro no STF. Agora, 10 horas mais 55 minutos, a gente vai pro nosso quadro Tem Música Chegando, para falar de ninguém menos que Shakira. Informação de momento, porque ela está ensaiando em Copacabana nesse momento e o público foi à loucura. Então, olha só, a cantora Shakira ensaiou nessa sexta-feira no palco onde se apresentará no sábado, num evento muito aguardado, todo mundo no Rio, em Copacabana. E olha só, participaram do ensaio, adivinha quem? Os brasileiros Maria Bethânia e Caetano Veloso. Então os fãs ali da Shakira lotaram a área em frente ao palco e ficaram eufóricos a cada movimentação. Uma dançarina da equipe da cantora que subiu ao palco chegou a ser confundida com ela pelo público, né? A própria cantora fez um post se mostrando chocada com a quantidade de gente aguardando a passagem de som. Ela até se questionou durante o vídeo, falando assim, gente, isso é tudo pra mim? Ao ver aquele mar de pessoas ali em frente ao palco. Depois, Shakira esteve no palco com a cantora Maria Bethânia e um grupo de pessoas. Elas pareciam estar cantarolando, mas o som não estava aberto ao público. Posteriormente, quando o som foi aberto, foi possível ouvir Shakira e Bethânia, acompanhados da Unidos da Tijuca, cantando o que é, viver e não ter vergonha de ser feliz, de Gonzaguinha. Depois, Shakira ensaiou a música Antologia, de 1995, sozinha. Depois, Caetano subiu ao palco. Inicialmente, o áudio não foi aberto ao público, mas depois foi possível ouvir que ele cantará Leãozinho com a Shakira. Então, duas participações aí da música popular brasileira. Então, se estão ali no palco, é porque vai rolar no Todo Mundo no Rio, com certeza, no show valendo, né? Desde amanhã dessa sexta, fãs da colombiana se concentraram ali em frente ao Copacabana Palace, aguardando algum aceno da popstar ou cantando e dançando. Então, por causa da grande movimentação no bairro, pistas da Avenida Atlântica começaram a ser fechadas ao trânsito antes da previsão. Então, animado, o público cantou sucessos da cantora e puxou ali música, né? Chamando por seu nome a todo momento. Então, os fãs aí realmente já muito agitados para esse mega show que vai acontecer ali em Copacabana, trazendo então Shakira com duas participações aí especiais confirmadas. E aparentemente, Anitta também. A gente aguarda tudo ao longo da nossa programação aqui da TMC. A gente acompanha esse show que vai acontecer então amanhã, sábado, lá no Rio de Janeiro. Bom, e a gente continua falando da Shakira, porque o show também muda as tendências da Cidade Maravilhosa, viu? Os acessórios temáticos da colombiana estão bombando e até penteados para o show já se tornaram febre. É isso mesmo, a Rebeca Renzi traz todos os detalhes.
A vinda da Shakira movimenta mais do que os hotéis da cidade. A beleza latina da cantora colombiana inspira as cariocas a descobrir novos cortes e cores de cabelo. Com o show se aproximando, o público vai até os salões de beleza para se arrumar para o evento. Segundo Edward Fernandes, os visuais show ready foram os mais procurados nos últimos dias. Entre os pedidos estão ondas naturais, cabelos volumosos, tranças desconstruídas e makes com brilho e olhar marcado, mostrando um visual prático para quem vai enfrentar a multidão, mas sem perder o impacto. Alguns salões no Rio já até se especializaram nas madeixas loiras da cantora. A tendência não é só para a beleza. No Saara, um centro popular de compras no centro do Rio, o público procura um look e os acessórios perfeitos para curtir o show. O Antônio Oliveira veio de Belém, no Pará, e já está preparado.
Ah, eu já comprei camisa, copos, enfeites de maneira geral, né?
São 800 milhões de reais movimentados na economia carioca durante o período do show. E o número se reflete nas ruas. Entre bolsas, leques, faixas, acessórios e bandeiras, as homenagens para a colombiana não param.
Eu já estou até aqui com meu cabelo volumoso. Só falta fazer um loiro aí para ficar talvez um pouquinho mais parecido com a Shakira, com aquele volume maravilhoso, aquele cabelo ondulado que ela tem. Bom, agora quase 11 horas da noite, vamos para mais um giro de notícias.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC. Tem.
pra te atualizar. Se importa pra você.
Mais um giro TMC, agora 11 horas em ponto. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu alterar a rotina de programação da casa e convocou sessões deliberativas do plenário de segunda a sexta-feira da próxima semana, com o objetivo de acelerar a tramitação da PEC, que trata da escala de trabalho 6x1. A medida busca agilizar a contagem de prazo para a apresentação de emendas na comissão especial responsável pela proposta, considerada uma das discussões mais sensíveis no debate trabalhista recentemente. Um dos pontos que chama a atenção é a mudança no calendário tradicional, né? Porque a Câmara vai funcionar com votações também na segunda e na sexta, algo incomum na dinâmica do legislativo, onde esses dias normalmente tem agenda um pouquinho mais reduzida. A estratégia indica uma tentativa clara de dar ali celeridade ao andamento da PEC, da escala 6x1, antecipando então essas etapas e encurtando prazos dentro do processo legislativo. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usou as redes sociais nessa sexta para informar que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia concluída com sucesso. Então, em nota, o DF Star afirmou que a cirurgia foi bem sucedida e que no momento o ex-presidente encontra-se internado em unidade de internação para controle da dor e observação clínica, né? Ele foi internado na manhã dessa sexta-feira no Hospital DF Star em Brasília para passar por uma cirurgia no ombro. O procedimento cirúrgico tinha o objetivo de tratar uma lesão ali no manguito rotador direito. Michele, inclusive, divulgou informação sobre o término bem sucedido da intervenção no mesmo dia, né? Lembrando aqui que essa cirurgia foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, responsável pela execução penal do ex-presidente. Há uma semana, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, havia enviado ao STF parecer favorável ao pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para deixar a prisão domiciliar e fazer então essa cirurgia no ombro. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, de 24 de março, Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária, depois de deixar o mesmo hospital privado da capital federal, onde esteve internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana. E o presidente Lula afirmou nessa sexta-feira que disponibilizou apoio federal para as autoridades de Pernambuco, né, em razão das fortes chuvas que atingem a região metropolitana de Recife e outras cidades do estado. Notícia triste, né? Nas redes sociais ele disse ter conversado com João Campos, ex-prefeito de Recife, e com o senador Humberto Costa. Ele escreveu, né? Determinei imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais. Né, a Agência Pernambucana de Águas e Clima colocou a região metropolitana do Recife e da Zona da Mata Norte em estado de alerta, com aviso meteorológico mais grave, ou seja, aquele aviso vermelho. Ainda de acordo com a agência, a tendência de precipitação de sábado é de chuva moderada a forte na Zona da Mata e região metropolitana. Então a gente continua atualizando isso em tempo real aqui na nossa programação. Previsão de chuva continua presente aí, então, no sábado também, na zona da Mata e também na região metropolitana ali de Pernambuco. Então, depois da repercussão negativa por ter criado um penduricalho de R$14 mil mensais, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu cancelar o adicional destinado a juízes. Né, o aditivo seria pago para os magistrados por atividades de orientação a estagiários e residentes jurídicos. Segundo o TJ, a suspensão aconteceu antes do pagamento e ninguém recebeu o adicional. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná havia aprovado a resolução na segunda-feira. O texto regulamentava as atividades de magistrado tutor, supervisor de estágio e formador exercidas pelos juízes do estado. Né, os magistrados receberiam retribuição financeira por orientar estagiários e residentes em formação jurídica em seus gabinetes. E os magistrados paranaenses seriam classificados como professores para receberem valores adicionais. As atividades eram básicas de acompanhamento e orientação profissional dos subordinados. E essas funções já estão previstas entre as atribuições regulares dos juízes. Em nota oficial, o órgão justificou o cancelamento, disse ali, o objetivo era evitar a possível consolidação de regime jurídico eventualmente dissociado da orientação recente do STF quanto aos parâmetros remuneratórios do serviço público brasileiro. E agora a gente vai para o noticiário internacional, porque o Ministério das Relações Exteriores brasileiro e o governo espanhol divulgaram nota conjunta nessa sexta-feira, repudiando a captura de um brasileiro e um espanhol por forças de Israel. A detenção aconteceu em águas internacionais próximas à Grécia. Os dois governos exigiam a libertação imediata dos cidadãos. Forças israelenses interceptaram embarcações da flotilha SAMU em águas internacionais da região grega. Os demais passageiros e tripulantes desembarcaram na ilha de Creta. Os dois detidos foram transportados para o território israelense e o Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada de Israel no Brasil para prestar esclarecimentos sobre o caso. Agora, 11 horas, mais 5 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E agora eu pergunto para você, nosso ouvinte, nosso telespectador, por acaso você acorda cansado todos os dias? Essa sensação cada vez mais comum entre os brasileiros pode ir muito além de uma rotina puxada, viu? Fica aí o alerta. Especialistas dizem que para o avanço da chamada cultura do cansaço, quando a exaustão constante passa a ser vista como algo normal, mesmo sendo um sinal de que o corpo não está se recuperando como deveria. Dados recentes mostram que um em cada cinco adultos no país dorme menos de 6 horas por noite. Para falar um pouquinho sobre os impactos disso na saúde e na qualidade de vida, o Tomás Rafael e o Rodrigo Alvarez conversaram com a diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono, Mônica Andersen. Vamos ouvir.
Cada um de nós tem um tempo ideal de sono e a maior parte da população dorme de fato entre 6 e 8 horas, o ideal é entre 7 e 8, mas nós temos os pequenos dormidores que naturalmente dormem menos de 6 e é saudável, e pessoas que precisam mais de 9 horas de sono. O que a gente tem na atualidade, pessoas que precisam de 7, 8, 9 horas e não estão conseguindo atingir o teu tempo ideal de sono. E daí que vem o termo cultura do cansaço.
Mônica, cultura do cansaço é porque as pessoas estão valorizando o cansaço, como quem diz, olha, tá vendo como eu trabalho muito, como eu dou duro, e isso aí acaba resultando numa pessoa que dorme menos, ou porque a gente desaprendeu a tirar aquele momento necessário para descansar, a gente não sabe mais parar, deixa a nossa vida ser invadida pelo celular, pelo WhatsApp, pela rede social. Qual é a razão para essa cultura do cansaço?
Eu acho que você resumiu muito bem, são as duas coisas. Vamos lembrar de uma época que nós saíamos para fazer uma viagem de horas e, no melhor das hipóteses, parar em algum lugar para ligar de orelhão para avisar que tínhamos chegado bem. Hoje, a cada 5 minutos dirigindo, as pessoas sentem necessidade de olhar como que está a conectividade sua com o ambiente, né? Com o planeta. E qual é essa urgência? Será que a gente precisa mesmo se preocupar menos com direção e olhar o que está no WhatsApp, o que está em qualquer outras redes, né? E além disso, hipervalorizamos a produtividade. Só que aí eu gostaria de fazer um convite a vocês de quanto melhor é o nosso sono, melhor é a nossa criatividade, a nossa motivação, o nosso bem-estar. Em outras palavras, um sono bom é uma vida boa.
Agora, Mônica, em relação ao cansaço físico, aquela coisa de você realmente chegar em casa à noite ou de madrugada ou no final da tarde, não importa a hora que você volta do trabalho e está realmente cansado. Às vezes você não tem uma boa noite de sono, tem algum compromisso familiar e já vai, já leva o cansaço para o dia seguinte. Tem gente que vai acumulando isso 2, 3 dias, mas pensa, mas eu tenho o final de semana. E aí, de fato, descansa no final de semana. Esse descanso depois de 2, 3 dias de um trabalho mais puxado, ele é suficiente ou a médio, a longo prazo, isso de alguma maneira vai ser cobrado da pessoa, a saúde vai cobrar da pessoa?
A saúde vai cobrar. é pelo menos menos danoso nos finais de semana tentar aumentar o tempo de sono para que o débito, a dívida que a gente tem com o cérebro, desses minutos, dessas horas a menos de sono. Então eu diria, num cenário não ideal, mas o cenário que é a vida como ela é, pelo menos tentar aumentar esse descanso, tentar desacelerar nos finais de semana. Mas, a longo prazo, nós vamos pagar com a saúde. Mais risco de diabetes, mais prevalência de obesidade, oscilação de humor, mais riscos de acidentes, piora das notas se for estudante, pior do desempenho no trabalho, piora a memória, problemas sexuais entre os casais. Ou seja, nós temos uma cascata de negativos que vão ser adicionados à nossa vida se a gente levar essa privação de sono, essa fadiga, esse cansaço por longo tempo.
Mônica, se a gente trabalha, nosso cérebro trabalha com recompensa, a gente é viciado em recompensa, por que que a gente não entende, não consegue pensar na recompensa que é o bom sono? Tem alguma outra recompensa que está parecendo maior do que o sono?
Tem, essa aqui, ó. Esse dispositivo que, exato, as telas. Você falou muito bem, adorei. Gratificação, recompensa. Na hora que eu faço uma pergunta na internet, a internet é uma atividade interativa e é o fator mais contundente que tirou nosso tempo de sono. Porque a televisão, nós éramos passivos. No rádio, nós somos passivos. Eu posso trocar de canal, mas eu não influencio no que vem até mim. Na internet, eu já faço uma troca, eu faço uma pergunta. Como ter uma viagem com baixo custo aproveitando as férias? E vem milésimos de segundos uma resposta, e essa resposta é recompensa para o meu cérebro. Meu cérebro gosta tanto de ter essa gratificação que eu faço outra pergunta. E como fazer isso? Parcelar a viagem? Eu pego uma agência, consegui passagem mais barata. E aí vocês sabem, os algoritmos vão fazer com que isso sempre apareça para mim. Então, essas micro recompensas fazem com que a gente fique muito tempo na internet. Por que a gente não se gratifica com bem-estar maior, que é um terço das nossas vidas, que é o principal fator de bem-estar, que é o sono? Essa é uma pergunta que os 8 bilhões de pessoas que habitam a Terra têm que responder. O que que aconteceu nas últimas duas décadas que os nossos antepassados valorizavam o sono e nós estamos esquecendo da importância dele?
Incrível,
e valorizando, né, o cansaço?
Incrível. Você tem dica? Tem dica pra gente dormir melhor? Eu fiz uma coisa, tá? Eu sei o que você fez também aí, Tomás, se você cuida disso, mas eu fiz o seguinte: eu me proibi de usar celular dentro do ambiente do meu quarto. Não tem hipótese de eu ligar o celular ali dentro. Então isso aí já me blindou. E o que eu vou fazer, você falou de ver televisão, eu ligo aquela série, sabe quanto tempo eu fico? Eu fico 30 segundos, eu ligo a série, bum, acabou. Nada me faltará. Tem dica?
Tem dica. São as medidas que a gente chama de higiene do sono. São medidas que a gente incorpora para valorizar o nosso sono. Tentar, por favor, tirar as telas 2 horas antes do início do sono. Se puder tirar do quarto, melhor ainda. Porque senão, se a pessoa acorda de madrugada, dá aquela vontadezinha de ir lá conferir, né? Fora do quarto é melhor cenário possível. Evitar bebidas estimulantes à noite, isso inclui chás, que tem muita cafeína também às vezes. Brincadeiras com as crianças, que seja uma leitura, que seja uma conversa. Evitar o pega-pega, o esconde-esconde. DRs para o casal, nem pensar à noite, vamos fazer essa DR de manhã. Noticiário é muito importante, mas se isso eleva o estresse dos ouvintes ou dos telespectadores, fazer com que isso seja observado, ouvido de manhã. Ou seja, à noite a gente vai fazer medidas de harmonia, de tranquilidade, de relaxamento, e isso depende de cada um de nós. Ouvir uma música...
Sexo está incluído?
Sexo pode, só que, por favor, 30 minutos antes do início do sono.
Nossa, então acabei de descobrir aqui com a Mônica Anderson, que eu não tô fazendo nada certo, porque eu fico com o celular à noite, tomo café aqui para ficar acordado até meia-noite aqui na apresentação, mas ótimas dicas, muito importante ter essa dieta do sono realmente aí para conseguir dormir da forma adequada, né, e conseguir ficar aí revigorado para o dia seguinte e com a saúde também em dia, porque a gente sabe que dormir é essencial para a qualidade de vida. Agora a gente volta para o nosso Todo Mundo Comenta, agora 11 horas mais 14 minutos, e a gente estava falando aqui um pouquinho mais cedo, né, que hoje, dia 1 de maio, é dia do trabalho. E você sabe qual que é a origem do Dia do Trabalho? Bom, eu estava explicando um pouquinho aqui mais cedo que tem origem ali na greve geral iniciada por trabalhadores norte-americanos em Chicago em 1886, né, durante uma reivindicação por melhores condições de trabalho, principalmente a redução de jornada, que naquela época chegava a 16 a 17 horas por dia. Então, ali os trabalhadores acabaram reivindicando por 8 horas diárias. Essa greve resultou em confrontos violentos entre trabalhadores e a polícia, resultando inclusive na morte de manifestantes e também de policiais. Né? Tudo isso aí faz com que a gente reflita, né, durante o dia 1 de maio sobre o direito dos trabalhadores, né, trazendo um pouquinho de panorama histórico aqui no nosso resumo TMC, para você que sintoniza com a gente no 100.1 FM em São Paulo e Brasília, no Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3, BH 88.7 e também em Recife no 92.7. E eu pergunto para você, nosso ouvinte, nosso telespectador, qual que é a sua profissão? Então conta pra gente, o DDD é o 11 97221 1001. Inclusive, já tem aqui mensagem dos nossos ouvintes, começando aqui pelo Guilherme, desejando aqui uma ótima noite, querida Alexa, que esteja muito bem. Aí até falou aqui que tá com saudades da Pietra, espero que logo escute as duas juntas. Guilherme, a Pietra tá de folga, folga merecida aí nesse feriado, a gente já tá em esquema de plantão aqui na TMC. E ele contando para mim aqui que a profissão dele é eletricista. Ele também opera diversas máquinas, mas sempre quis ser médico, jornalista e advogado. Quem sabe eu ainda consigo. Então, muita sorte para você, Guilherme. Ótima profissão também, profissão essencial de eletricista. E que legal também que você acaba, né, gostando também de outras profissões. Um beijo para você também, Guilherme, nosso Guilherme, que está sempre acompanhando aqui a nossa programação. Ele que é da Zona Leste da capital paulista. Um beijo para você também. E nem mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. Tem inclusive, olha só, o Pedro mandando mensagem aqui. Olá, boa noite. Meu irmão Miguel está fazendo faculdade de medicina e forma no dia 29 de maio. Estamos escutando a rádio e queria que você mandasse boas energias para ele nessa reta final. Falamos de Minas Gerais. Então, Pedro, um beijo para você e também para o seu irmão Miguel. Um beijo para ele. Muitas energias positivas aí para esse praticamente médico, né? Futuro médico, mas está chegando dia 29 de maio. Segura a ansiedade. Reta final, então, na faculdade, vai dar tudo certo. Muita energia positiva para você. Lembrando que você também pode mandar a sua mensagem, DDD 11 97221 1001. E tem também mensagem da nossa querida aqui, Márcia Renato Canto. Um beijo, Marcinha. Ela falando aqui: e aí, querida minha Alexia, tudo bem? Tô aqui na minha poltrona observando você, depois de um dia de tarefas de casa. Enfim, abracinho, um abracinho para você também, Márcia Renato Canto, que tá sempre na nossa programação, sintonizadíssima aqui na TMC. Tem também aqui o Júnior falando o seguinte: boa noite, Alexia. Falo aqui da Zona Sul de São Paulo. Eu sou formado como médico dermatologista. Adoro a programação de vocês. Um grande beijo, sempre sintonizado na TMC aqui em São Paulo. Um beijo para você também. Muito legal ter os nossos ouvintes aqui compartilhando então as profissões com a gente aqui. E quem escuta sabe. Transamérica agora é TMC.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, 11:19, e o consultor eleitoral Wilson Pedroso, durante a entrevista ao TMC 360, repercutiu a ausência do presidente Lula nos atos de 1 de maio. Pedroso falou em tragédia caso Lula participasse da manifestação e acrescentou que, entre aspas, político vira as costas quando não tem público, fecha aspas. Vamos ouvir agora.
Com a reforma trabalhista no governo Michel Temer, onde acabaram com o imposto sindical, essas grandes manifestações, elas vêm ao longo do tempo cada vez mais esvaziadas, porque eram mobilizadas com sorteios de carro, artistas famosos, então tinha muita mobilização. Por que eu estou querendo falar isso? Porque no primeiro ano do governo Lula, ele chegou aí, acho que foi no Serete, se eu não me engano foi Serete, em um desses eventos mobilizados pela CUT. As imagens para ele foram horríveis. E ele, agora eu tô lembrando, Rafael, você vai lembrar disso. E ele no palanque reclamou da falta de mobilização, lembra?
Verdade, isso até viralizou nas redes sociais.
Viralizou nas redes sociais. A partir desse momento, ele parou de ir. Elas deixaram de ser atrativas pela falta de público. Você ia muito lá, porque era um momento que as pessoas estavam de bom humor, tinha pouco risco de mobilização contrária aos políticos, porque era um clima de festa, e agora tudo isso mudou. Então, num momento ruim de governo, volto a dizer, as manifestações, os eventos com pouco público, então político, quando tem pouco público, vira as costas pro que está acontecendo. Depois da semana de dosimetria, de Jorge Messias, ia coroar, eu vou falar a palavra, a desgraça da semana pro presidente Lula e pro PT.
Você ouviu agora o consultor eleitoral Wilson Pedroso falando então um pouquinho sobre a ausência do presidente Lula nos atos de 1 de maio. E daqui a pouquinho a gente traz aqui no nosso quadro, trago muitas curiosidades, o que é real e o que não é na cinebiografia do rei do pop. Eu tô falando dele, do Michael Jackson. Agora 11:21.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
O presidente Lula sancionou convênios à lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Termina o jogo do seu time e começa o programa. Fim de papo TMC. Traduzido, mostrado, comentado. A equipe de comentaristas nota 10 do rádio analisa o que todo torcedor quer saber. Tem o destaque da partida, a zona mista, as polêmicas e os comentários ao vivo dos jogadores. Ali, no calor do momento. É a informação que importa direto do gramado. Fim de papo TMC. Foi assim. Quem escuta, sabe.
Que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
TMC.
Em Escuta Sabe, 11 horas mais 24 minutos, e a gente fala agora sobre o rei do pop, Michael Jackson, e sobre a cinebiografia dele que tá dando o que falar, essa cinebiografia Michael, que conta sobre a trajetória do Michael Jackson e acompanha a infância do rei do pop até 1987, quando o cantor estava prestes a embarcar na turnê mundial do disco Bad, se debruçando sobre a ascensão do astro até o auge de sua carreira. Então o filme conta um pouquinho sobre esse período, né? Então nessa seleção temporal, o filme mostra pedaços da relação de Michael com a família e algumas de suas manias e hábitos peculiares, além de acontecimentos curiosos em sua carreira que parecem surreais demais para terem acontecido de verdade. Então por isso a gente traz aqui no nosso resumo TMC um pouquinho sobre o que é real e o que não é real na cinebiografia do rei do pop. Então falando ali um pouquinho sobre o início da relação do Michael e a MTV. Em dado momento do filme, Michael e seu empresário John Branca vão até o escritório da chefe da CBS Records, onde Michael gravava suas canções para exigir que ele convencesse a MTV a exibir os clipes do Michael Jackson. Na época, a emissora transmitia predominantemente músicas de artistas brancos, né? E no filme, porém, é mostrado, então, o escritório ali de Walter Kinofke, que ameaça tirar da MTV todos os clipes de outros artistas da CBS caso se recusassem a transmitir as músicas de Michael. Mas um executivo da MTV da época defende que essa história nunca tenha acontecido de verdade, né? Então fica aí esse contraponto à história que é contada ali na cinebiografia. Tem também falando aqui, ó, pro... Olha só, sobe som pro Michael Jackson, George. Você ouve agora Thriller do Michael Jackson. A gente volta aqui com as curiosidades então sobre essa cinebiografia, porque olha só, para o clipe de Beat It, Michael se prepara de um jeito um tanto quanto inusitado, né? Reúne membros das gangues Bloods e Crips de Los Angeles para coreografá-los. Depois de assistir uma reportagem sobre a violência causada por esses grupos em LA, Michael teve a ideia de reuni-los e gravar um clipe durante alguns dias, tentando fazer com que se dessem bem. E o diretor do clipe confirmou a história em entrevista à revista Boards em 2009 e disse que Michael acreditava que com o mínimo de supervisão policial ele conseguiria fazer os grupos alcançarem a paz. Então a ideia dele ali de juntar esses dois grupos rivais aí e fazer essa gravação confirmada então a princípio ali no caso diz aqui na revista Boards, o diretor do clipe confirmou a história que é contada no filme. Agora falando do Michael e seu zoológico particular, né? Na cinebiografia, Michael tem dentro da sua casa um rato, uma cobra, um pavão, uma lhama, uma girafa e posteriormente adota até um chimpanzé. Tem até foto desse chimpanzé, né? É registrado ali, que chama de Bubbles, o nome do chimpanzé do Michael Jackson. Isso de fato aconteceu, viu? Ele tinha um fascínio por animais e mantinha vários em sua casa, inclusive animais selvagens, como tigres e avestruzes. E o Bubbles, que é inclusive o chimpanzé, inclusive ele usava umas roupinhas e sabia realizar algumas atividades humanas, como pegar sorvete na geladeira. Olha, tem aqui a foto aqui do Michael Jackson com o chimpanzé. Ele e os seus hábitos curiosos, né? Agora, um outro fator aqui é curioso, né? Em 27 de janeiro de 1984, Michael foi gravar um comercial da Pepsi junto de seus irmãos, quando uma explosão de fogos de artifício no estúdio fez seu cabelo pegar fogo. É um dos pontos mais dramáticos de Michael. O acidente realmente aconteceu e o cantor sofreu queimaduras de segundo grau na cabeça, sendo encaminhado para o centro de tratamento de queimaduras de Culver City, na Califórnia. No longa, inclusive, esse momento é dramatizado como um divisor de águas para o Michael, que àquela altura ainda se sentia preso ao seu pai, o Joe Jackson, mas queria ter mais autonomia sobre a própria carreira, né? Você que acompanha a nossa programação, youtube.com/TMCNewsBR, consegue então ver na nossa transmissão a imagem do momento, então, do acidente, essa queimadura ali que aconteceu durante essa gravação do comercial de refrigerante aí, que acabou fazendo com que Michael Jackson fosse hospitalizado. Então, ali no mesmo ano, ele saiu em turnê com os Jackson 5 e anunciou em cima do palco, sem avisar o pai, que aquela seria a sua última apresentação dele com os irmãos. O filme faz parecer que a ação foi previamente comunicada entre o grupo, mas o livro, né, um livro ali que é chamado Michael Jackson, The Magic, The Madness, The Whole Story, do biógrafo J. Randy Taraboli, desmistifica essa versão. A obra conta que os demais Jackson não sabia o que o Michael Jackson planejava, então os outros irmãos dele, né, e que a relação entre eles estaria bastante estremecida naquela época. Então, ali, trazendo aqui um pouquinho sobre essas curiosidades, né? Inclusive, tem mais uma aqui do produtor musical Quincy Jones, interpretado ali por Hendrik Sampson. Teve um papel maior na vida real do que no filme, enquanto no longa, ele aparece basicamente apenas nas cenas da gravação do Off the Wall, que é o primeiro disco solo do Michael Jackson. Na realidade, o produtor trabalhou ao lado de Michael em mais dois de seus álbuns mais populares, que é o Thriller, de 1982, e o Bad, de 1987, sendo considerada uma das mentes por trás do sucesso de Michael Jackson. É isso mesmo, então a gente trazendo aqui no resumo TMC o que é real e o que não é real nessa cinebiografia do rei do pop. Para você que gosta de Michael Jackson e se interessa pela vida, né, polêmica e também artística do cantor, do rei do pop. Agora, 11 horas mais 31 minutos, a gente muda de assunto aqui no nosso resumo TMC para falar um pouquinho do Tribunal de Justiça do Paraná, que voltou atrás e cancelou um adicional de R$14 mil que seria pago a magistrados pela orientação de estagiários. Quem tem o detalhe dessa história é o repórter Luiz Fernando.
Durou pouco a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná, que pretendia pagar um adicional aos magistrados do estado. O chamado aditivo de tutoria, que poderia chegar a R$14 mil por mês, foi revogado pelo órgão especial do TJ após críticas de que a medida serviria para burlar o teto salarial do funcionalismo. A ideia era considerar os juízes como professores, enquanto orientassem estagiários em seus gabinetes, uma função que na prática já faz parte das atribuições regulares do cargo. De acordo com a advogada e professora da Escola de Direito da PUC Paraná, Patrícia Custódio, essa revogação pode gerar reflexos em outras medidas semelhantes adotadas por tribunais de outros estados.
É função inerente do magistrado de prestar esse auxílio, né, de informação, de formação jurídica, né, aos estagiários e residentes. Então é totalmente irregular essa verba. Os tribunais estaduais têm se mobilizado, né, contrário, inclusive, à reforma do judiciário, exatamente porque dentre, né, as medidas que estão sendo apresentadas está, né, o corte, né, de uma série desses chamados penduricários, porque este, né, mais recente do TJ Paraná é um dos, né, mas nós temos outros tantos que já foram questionados, que são motivadores de ação, né, perante, né, o STJ e mesmo o STF.
Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná admitiu que precisa alinhar seus parâmetros à orientação do Supremo Tribunal Federal, que restringe os chamados supersalários e limita verbas adicionais a no máximo 35% do teto constitucional, que é de R$46.366,19. Com a decisão, nenhum valor chegou a ser depositado nas contas dos magistrados do Paraná. Agora, o tribunal deve realizar novos estudos orçamentários antes de submeter qualquer outra proposta de gratificação ao órgão especial.
Agora, 11 horas mais 33 minutos, e durante pronunciamento em rádio e TV, o presidente Lula confirmou um novo desenrola. O programa para endividados permitirá renegociações do cartão de crédito, cheque especial, do crédito pessoal e também do FIES. A proposta permitirá o uso de 20% do FGTS. E para repercutir o que está sendo chamado de desenrola 2.0, Wilson Pedroso, consultor eleitoral, conversou com o TMC 360. Vamos ouvir.
Próxima segunda-feira a gente vai observar, né, inclusive com um evento no Palácio do Planalto, com toda a pompa, etc e tal, evento do governo federal por conta do desenrola. Ontem Lula fez um pronunciamento na TV, também no rádio, é um projeto para conseguir reduzir as dívidas das famílias brasileiras, né, muitas pesquisas mostrando um índice altíssimo de dívidas, infelizmente atingindo muitas famílias, e também o FGTS podendo ser usado até 20% do FGTS para conseguir ali conter as dívidas. É um assunto importante também com caráter eleitoral, né?
Bom, tem um caráter eleitoral pelo momento, mas já não é a primeira vez. Em 2023 teve algo muito parecido para demonstrar também, eu quero começar falando 2023, para demonstrar que isso também não resolve o problema da população, né? Nós não temos uma educação financeira. Eu, pelo menos, estudei em escola pública, estudei em escola particular. Nunca tive nenhuma matéria sobre educação financeira. Fiz direito, nada sobre educação financeira. Acho que nesse momento é importante essa liberação do Fundo de Garantia, que vale lembrar que é dinheiro do trabalhador, né? O governo não está nem fazendo nenhuma grande bondade, porque já é o dinheiro do trabalhador, que é um dinheiro justamente para quando perde emprego, para alguma emergência, mas é importante. Rafael, você falou um negócio das pesquisas. A Real Time fez uma pesquisa outro dia e a Quest, o Felipe da Quest, estava até explanando o porquê, né? Porque se fala muito o desemprego baixo, a economia melhorando, a renda per capita aumentando, e por que que existe um mau humor com o governo, a avaliação de governo continua ruim, a avaliação do presidente continua ruim. Ele falou três aspectos e um dos principais, endividamento das pessoas. Endividamento, cartão de crédito, cheque especial, as bets entram também nessa questão de endividamento. Que por mais que as pessoas tenham uma renda per capita um pouco maior do que a anterior, o carrinho do supermercado continua vazio. E continua vazio principalmente porque entra o dinheiro, entra no dia 5, no dia 7, 8 já não tem mais nada, por conta das dívidas. Cai na conta o salário, o cheque especial já come metade do que o cara recebeu, aí vem cartão de crédito, vem tudo. Então, o que eles estão tentando é, de alguma forma, a liberação desse dinheiro para ver se o bom humor com o governo melhora. Mas, volta, a gente estava falando de educação financeira, não adianta só liberar dinheiro, tem que ter medidas de conscientização das pessoas. Porque eu escuto, tem pessoa que já está falando, ah, vou ter um alívio, mas aí um minuto depois ela já está falando de fazer outra dívida. Então não vai resolver o problema, vai ser um alívio momentâneo de algo que falta, algo maior, que é a educação financeira, explicar as pessoas como deve tratar o dinheiro, explicar as pessoas que cheque especial não faz parte de salário. Tem até o embaixador, o Gustavo Lima, fala assim, se eu ganho 10 e tenho 10 de cheque especial, eu tenho 20, entendeu? E não é verdade. O cheque especial depois vai corroendo as condições financeiras dessa população. Então, eu acho que é importante, é um momento, justamente, é uma questão eleitoral para ver se melhora o humor da sociedade, da população com o presidente, com o governo. Mas, volto a dizer, é importante, mas falta muita coisa e falta medidas de educação financeira.
Medidas de educação financeira, medidas a longo prazo. É de praxe sempre em ano eleitoral que quem está no governo anuncie medidas financeiras que são chamadas de pacote de bondade. Ah, é só o Lula? Não. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro também teve até bolsa taxista. Na época, ainda estávamos na esteira da Covid-19.
O Bolsonaro aumentou o Bolsa Família, deu aumento pro Bolsa Família no ano das eleições.
É de prática.
Não, eu tô falando. É algo eleitoral? É algo eleitoral.
mas é da política, né? Não é do presidente. Se você perguntar,
de uma derrota,
os governadores estão fazendo bondade com o ICMS, todo mundo faz bondade e faz bondade com o nosso dinheiro.
Pensando neles.
É isso.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Termina o jogo do seu time e começa o programa. Fim de Papo TMC. Traduzido, mostrado, comentado. A equipe de comentaristas Nota 10 do rádio analisa o que todo torcedor quer saber. Tem o destaque da partida, a zona mista, as polêmicas e os comentários ao vivo dos jogadores. Ali, no calor do momento. É a informação que importa direto do gramado. Fim de Papo TMC. Foi assim. Quem escuta, sabe.
Você já ouviu as expressões taxa Selic, IPCA, deflação, mas como isso impacta a sua vida? Bruna Aleman, especialista em economia e finanças, vai direto ao ponto e traz só a informação que importa pro seu dinheiro.
Galera, anotem tudo que ela for falar, porque ela é o nosso norte, o nosso oráculo.
De segunda a sexta no TMC 360. Quem escuta, investe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta sabe, 11 horas mais 41 minutos, a gente volta pro Rio de Janeiro para falar dela, da Shakira. Porque olha só, no RJ tá valendo de tudo para conseguir um espaço no setor VIP do show da Shakira na praia de Copacabana. Os fãs participaram, vocês não vão acreditar, de uivo. É isso mesmo, para concorrerem a ingressos. O nosso repórter Rafael Alves esteve por lá e traz todos os detalhes desse evento inusitado.
Até onde você iria pelo seu ídolo? Aqui em Copacabana, na zona sul do Rio, fãs da cantora Shakira encararam um desafio inusitado: entrar em uma cabine e uivar para tentar garantir um lugar VIP no show. A ação aconteceu na estação de metrô Cardeal Arco Verde, onde foi montada a chamada cabine. Por lá, os participantes precisaram imitar o som de uma loba, uma referência ao do sucesso da artista, e atingir pelo menos 120 decibéis. Conhecido como Alcateias, os fãs entraram na brincadeira em busca de um espaço privilegiado em frente ao palco. Os 15 primeiros clientes de um banco patrocinador do evento que alcançasse esse nível aí conseguiam levar os ingressos VIPs. As primeiras ganhadoras mostraram pra gente como foi a experiência de uivar.
A gente estava aqui na fila só procurando técnicas vocais para a gente conseguir chegar num tom maior, assim, né? E aí então a gente eu coloquei ele tudo em prática, tentei, né? Porque eu tava bem nervosa, não sei nem se eu consegui colocar tudo, mas saiu, né? Ó, foi assim. Aí a gente fez assim, ó.
Vamos lá.
Né? E ganhei, uivei.
Elas também destacaram a relação com a artista e a representatividade que a Shakira tem.
Eu cresci ouvindo Shakira, ela foi a minha maior inspiração porque eu toco violão, toco guitarra também, eu já fiz aula de canto. Então ela foi uma das minhas primeiras influências, assim, né, se não dizer a maior. E eu vim lá de Ribeirão Preto para vir aqui pro show e assim...
Eu acho que a Shakira, ela sempre passou para mim uma sensação muito legal de... que é possível ser intensa e apaixonadas e não ter medo de ser julgada, sabe? Então, ela pra mim representa muito isso, assim, as músicas dela também. E é a primeira vez que eu vou assistir o show dela.
Mas a minha história com ela ganhou novos capítulos quando eu me mudei pra Colômbia. Eu morei lá bastante tempo e teve uma música dela que me acompanhou nessa transição, que é La Bicicleta.
O show da Shakira acontece nesse sábado e deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E para quem pretende ir, a principal recomendação é priorizar o uso do transporte público.
É isso mesmo. Então, esse campeonato aí um pouco inusitado, o pessoal vai dizer, ah, é engraçado, né? Mas o que que o fã não faz para conseguir o ingresso, então, para conseguir assistir ao show do seu ídolo? E a gente continua aqui falando de Shakira, né? Para fazer aquele servição para você que quer acompanhar o show. E vamos falar primeiro sobre acompanhar o show de forma online. Olha só, a apresentação marca, né, o terceiro ano consecutivo do projeto Todo Mundo no Rio. Essa iniciativa aí da Prefeitura da cidade para promover grandes shows internacionais e gratuitos ao público. Então aí, olha só, o espetáculo está previsto para começar às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília, mas a organização ainda não divulgou qual será a atração de abertura do evento. O show será transmitido ao vivo pela TV Globo, logo depois da novela das 9, né? E contará, inclusive, com uma transmissão especial. E além disso, a Globoplay e o Multishow também vão fazer a cobertura completa ali apresentações, né, apresentadores conduzindo então todos os bastidores desse show. Então, né, sinal da Globoplay será aberto para não assinantes, basta ter um cadastro na plataforma para você que quer assistir então de forma gratuita. Em 2024, né, teve ali show da Madonna, Lady Gaga também, a gente fala bastante disso ao longo da nossa programação, e nesse ano teremos então Shakira então aí para você acompanhar. E para você que vai lá mesmo na praia de Copacabana para prestigiar a Shakira e esse showzaço que promete realmente muitos hits e muita música, tem também aqui programação para você nos transportes públicos. Olha só, então vamos lá, né? O metrô Rio vai funcionar em uma operação especial com as estações de Copacabana abertas 24 horas, das 5 horas da manhã do sábado, né, dia 2, até as 11 horas da noite do domingo, né, dia 3. As demais estações funcionarão normalmente das 5 horas à meia-noite e depois o horário habitual de fechamento. Né? E após o horário habitual de fechamento, ficarão abertas apenas para desembarque do público do show até às 7 horas de domingo, 7 horas da manhã, né? Para ir dar o show no sábado, a orientação da concessionária é que os clientes desembarquem preferencialmente na estação Siqueira Campos / Copacabana. Então, para você que sintoniza com a gente aqui no 101.3 FM, Rio de Janeiro, fica aí as dicas, inclusive também para você que é de outras praças da TMC e quer se deslocar aí, vai viajar para assistir a Shakira em Copacabana. E assim, tem outras informações aqui, né? A novidade para o show será a venda de uma pulseira que dá direito à ida e volta do evento de metrô, custando um valor de R$15,80. A pulseira é válida da meia-noite até 7 horas da manhã de domingo e será vendida nas catracas do metrô, exceto nas estações de Copacabana, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite de sábado. Então, toda uma programação aí. E agora falando sobre ônibus, para ir ao show, o acesso de ônibus regulares e táxis estará disponível até as 7 horas da noite em Copacabana. Entre 7 horas da noite e 9 horas da noite, somente as linhas da operação especial poderão circular no bairro, sendo os últimos desembarques no local do evento às 9 horas da noite. A Prefeitura do Rio optou por concentrar a saída do show no terminal Enseada de Botafogo. Então já anota aí, localizado na Avenida das Nações Unidas, próximo ao Botafogo Praia Shopping, em pontos intermediários na Praia de Botafogo. Serão 24 linhas especiais de ônibus municipais e 6 linhas de ônibus intermunicipais ativas. A operação no terminal Enseada de Botafogo tem previsão de encerramento às 4 horas da madrugada. Somente linhas de ônibus da operação especial farão o desembarque na Avenida Princesa Isabel, em frente ao palco do show, e os ônibus estarão sinalizados com a identificação Copacabana. Então, para você que vai de transporte público prestigiar o show da Shakira no Rio de Janeiro, fique então aí as dicas de como chegar e horários de funcionamento dos transportes públicos. Agora, 11 horas mais 49 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
E do Rio de Janeiro nós vamos para São Paulo, porque esse ano faz uma década da criação do Marco Legal da Primeira Infância, que define as diretrizes para o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Em 2025, o governo federal lançou a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, tudo para unificar o planejamento dos estados e municípios para ambientes adequados para crianças dessa faixa etária. Né? E os dados só devem, falando assim, no último mês, o Ministério da Educação fez uma pesquisa voluntária para entender melhor o alinhamento de estados e municípios com a política nacional. Esses dados só devem ser divulgados no segundo semestre, mas levantamentos independentes acabaram mostrando ali, apontando que ainda há muito para se fazer para ter um cuidado adequado com essas crianças, né? Nessa faixa etária aí de até 6 anos. A nossa repórter de São Paulo, Júlia Takahashi, e o Renan Honorato mostram uma das creches de São Paulo que se destaca entre outras escolas da capital e que atende às necessidades básicas do desenvolvimento infantil. Vamos conferir na reportagem.
Brincar, aprender e ser cuidado. É assim que deveria começar a vida de toda criança na primeira infância, fase que vai do 0 aos 6 anos de idade. É nesse período que se formam as bases do desenvolvimento humano. Ter acesso à educação, à saúde, à alimentação adequada, à segurança e ao convívio familiar faz diferença não só no presente, mas ao longo de toda a vida. Na creche Ruth Vidal, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, esse cuidado aparece nos detalhes. Entre atividades, rotina organizada e espaço para brincar, as crianças têm acesso a uma estrutura pensada para essa fase da vida.
E o que vocês mais gostam de fazer aqui na escola?
Eu gosto de brincar, desenhar e ver meu irmão. Eu gosto de brincar de pega-pega. Brincar de pato ganso.
Mas essa ainda não é a realidade de todas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 3 em cada 4 cidades não possuem um plano unificado para essa faixa etária. Há 10 anos, o Marco Legal da Primeira Infância deu os primeiros passos para que situações como essa fossem exceção. Mas foi só no ano passado que o governo federal resolveu tirar do papel o Plano Nacional da Primeira Infância, como comenta Marina Fragata, diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
Quando a gente pensa que passamos uma década, né, e perdemos ou minimizamos, né, a possibilidade de fazer uma política mais robusta, integrada, colocar um plano nacional, né, em ação, certamente a gente perde como país.
Essa unidade na Zona Oeste foi inaugurada anos depois da criação do Plano Municipal pela Primeira Infância em 2018, pela Prefeitura de São Paulo. Natália Gosmano, coordenadora da creche, detalha as principais atividades das crianças na unidade.
Aqui nós acolhemos a criança, elas são incentivadas a criar, a pensar, a investigar, né? E sempre trazendo as diretrizes como currículo da cidade, currículo antirracista.
Mas o desenvolvimento infantil não acontece só dentro da sala de aula. Ele também depende do vínculo, da escuta e da relação com as famílias. Como reforça a diretora da unidade, Daiane Machado.
Nós temos um contato quase que direto com essas famílias diariamente, na entrada, na saída e para qualquer emergência também, eles estão muito próximos.
Quando escola e família caminham juntas, os impactos aparecem no desenvolvimento das crianças. Mas garantir esse padrão de atendimento ainda é um desafio no país. Em uma iniciativa inédita, a Fundação Maria Cecília reuniu em uma plataforma os dados sobre a primeira infância. Segundo o levantamento, em 2024, 38% da população infantil era atendida por creches no Brasil. Para especialistas, investir na primeira infância não é apenas uma política social, é uma estratégia de desenvolvimento. O ganhador do Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, mostrou que a cada dólar investido até os 6 anos de idade, há um retorno de 7 dólares. Ou seja, para cada real investido na primeira infância, a sociedade economiza 7 vezes em outras frentes, como saúde e serviços sociais. A Fundação também alerta que as políticas públicas voltadas à primeira infância ainda são recentes e precisam de continuidade, já que é na primeira infância que começa, de fato, o futuro de um país.
E o Ministério da Educação reforçou que a participação na pesquisa é voluntária e ressaltou que vai prestar assistência técnica para os estados e municípios que ainda não têm um plano conseguirem elaborar maneiras de cumprir a Política Nacional Integrada da Primeira Infância.